é sobre o poder da Presidente da República na relação com o Governo. E por isso ele relaciona-se apenas indiretamente, porque se materializa nesse aspecto da entidade independente, mas não é sobre a entidade independente. É se nós queremos um regime mais presidencialista ou menos presidencialista. E a nossa resposta é: nós não queremos um regime mais presidencialista. Essa é a nossa resposta direta. Nós não queremos que seja o Presidente da República, que não tem capacidade executiva, a indicar quem depois tem capacidade para, de certa forma, que acaba por ter poder executivo neste contexto. Nós não queremos isso e por isso distanciamos-nos quer da proposta do Chega, quer da proposta do PSD.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo PAN a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta da Iniciativa Liberal, nomeadamente na regulação da atividade económica, não acompanhamos esta proposta. Parece-nos que há uma dimensão de independência sobre o poder político que se pretende alcançar aqui, que descura necessariamente a regulação de aspectos que, no entender do PAN, são fundamentais, seja na dimensão social, ambiental ou até mesmo naquelas que são as preocupações como a concorrência desleal, os direitos do consumidor, entre outras matérias de preocupação, até porque nós tivemos já essas práticas aqui muitas das vezes discutidas, nomeadamente em matéria de proteção dos consumidores, por exemplo, durante a própria pandemia, e parece-nos que de alguma forma esta proposta não vem robustecer estas preocupações de proteção deste tipo de direitos e desta dimensão. Já no que diz respeito ao artigo 133 e à importância de se alterar o modelo de nomeação, nós temos tido este debate até quando foi no âmbito da nomeação do Governador de Portugal, sobretudo por força das portas giratórias. Parece-nos que é importante que esse debate se faça e que se encontre aqui um modelo que nomeadamente passe pela auscultação da própria Assembleia da República, e isto toca também nas propostas do PSD e do Chega relativamente ao modelo da nomeação. Não concordamos com a solução de se transformar isto, e até referindo-me já à proposta do Chega e do PSD, num modelo mais presidencialista de intervenção, mas achamos que é de facto importante que este debate seja feito, que se olhe para as três propostas e que se possa aqui encontrar uma solução que vise garantir um maior envolvimento da Assembleia da República naquele que é o processo de nomeação deste tipo de entidades. Sobretudo, e eu recordo que já foram feitas aqui alterações ao nível do processo legislativo ordinário, mas ainda assim elas têm sido insuficientes, porque se de alguma forma se conseguiu evitar estas portas giratórias naquilo que tinha a ver com a ida dos regulados diretamente para o regulador, no que diz respeito ao poder político, isso ainda não foi alcançado, e parece-me que estas propostas têm de facto a bondade de trazer a debate esta preocupação, mas embora a solução depois não seja, em nosso entender, a melhor alcançada. Mas estamos inteiramente abertos para fazer este debate e para que se encontre aqui uma solução que consagre efetivamente uma maior participação da Assembleia da República. Já no que diz depois respeito também à proposta do PSD, que visa retirar a nomeação do Conselho Superior de Magistratura, peço desculpa, da Iniciativa Liberal, da linha N da competência do Presidente da República, também acompanhamos, porque não nos faz muito sentido. Uma coisa são os membros do Conselho de Estado serem nomeados, coisa diferente é com o poder e com este órgão de soberania, que é o Poder Judicial, e portanto também iremos acompanhar esta mesma proposta. Agora, quanto às demais, de facto, entendemos, não acompanhamos a primeira, mas quanto às demais entendemos que tem que ser feito este debate e encontrada uma solução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou passar então agora a palavra aos três partidos. Antes disso, também tem mais uma questão a Sra. Deputada Alexandra Leitão.
Sr. Presidente, desculpe, estou um bocado indisciplinada hoje.
Não, isso pode...
duas notas adicionais sobre a questão da regulação. O artigo 81A, que vem proposto pela Iniciativa Liberal, trata apenas, no fundo, de regulação económica. A Constituição trata, pelo menos em dois casos, de entidades administrativas independentes que ela, Constituição, quis ver consagradas e que existissem. No artigo 35, uma para os dados pessoais informatizados, no artigo 39, outra para a comunicação social. E eu acho que ficaria desequilibrado, na minha opinião, dar um tratamento autonomizado e protegido à regulação económica, esquecendo que há muitas entidades administrativas independentes da área dos direitos fundamentais que já estão na reserva relativa por via da atual alínea B do artigo 165, e que criaria esse desequilíbrio, mexer numa regulação económica enquanto entidade administrativa independente com garantias como não ter cativações, quando nós temos, de facto, algumas, duas, em matéria de direitos fundamentais consagradas constitucionalmente, uma norma geral no artigo 267 que permite a constituição de entidades administrativas independentes, não nos opondo aqui se fosse reserva relativa, portanto, a BB do artigo 165 do PSD, e sem prejuízo da sede própria do artigo 81, que trata só de regulação económica, se poder pôr isso como incumbência do Estado, independentemente da forma como o Estado entenda exercer essa incumbência. Muito obrigada e peço desculpa, Sr. Presidente.
Muito obrigado também. Tem a palavra então agora para responder ou completar o que entender pelo PSD, a Sra. Deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Algumas notas relativamente à proposta da Iniciativa Liberal, relativamente ao artigo 81-A. O PSD acompanha, na generalidade, ou tem alguma simpatia por esta proposta. Entendo que é uma proposta que é defensável, nomeadamente os números 1 a 3. Entendo que é defensável porque é, de alguma forma, dissuasora das más políticas ou das más práticas económicas e sancionadora e do respeito pelas regras de concorrência, pelas garantias do consumidor e, portanto, tem simpatia por esta solução. E apesar de também entender que é defensável aquilo que está expresso no número 4, temos algumas reservas relativamente a esta norma. Temos reservas sobre se ela deve, de facto, constar no texto constitucional, uma vez que ela acaba por cruzar aqui com políticas do Orçamento de Estado e, portanto, temos aqui algumas reservas sobre a pertinência da consagração num texto constitucional. Relativamente ao número 5, quanto aos membros do órgão, não nos parece mal a solução, contudo, ela terá que estar também, ou teria que estar em sintonia com aquilo que o próprio PSD propõe relativamente aos presidentes e que é a proposta que está no artigo 133, portanto, não obstaculizar a outra. E eram estas notas relativamente ao artigo 81. Agora, tentando aqui responder um pouco e avançar na reflexão que foi feita quanto à proposta do PSD ao artigo 133, reparem, permitam-me, não será necessário, mas com todo o respeito, permitam-me lembrar a redação atual do artigo 133, a linha M, que já consagra a possibilidade ou a competência que é atribuída ao Presidente da República para nomear e exonerar, sob proposta do Governo, o Presidente do Tribunal de Contas e o Procurador-Geral da República. Portanto, esta norma já existe. O que o PSD propõe são duas coisas. Primeiro, eliminar que seja sob proposta do Governo e, segundo, que a Assembleia da República tenha aqui um papel também determinante nesta nomeação e, portanto, abrir mais a discussão no que respeita à nomeação. É certo que acrescentamos ainda mais uma entidade, acrescentamos o Governador do Banco de Portugal, mas aquilo que pretendemos é que seja possível fazer uma audição parlamentar, e o seu deputado Duarte Alves, creio que foi o seu deputado que surgiu, mas uma audição parlamentar se depois não tem efeito. Tem, na nossa proposta, ou foi o seu deputado, peço desculpa, Pedro Filipe Soares. Foi? Ok. Tem efeito, nós queremos exatamente que tenha efeito, que esta audição parlamentar seja feita aqui na Assembleia e que depois possa existir um parecer e esse parecer, se eventualmente for um parecer negativo, que seja vinculativo com uma maioria qualificada. Portanto, o que se pretende aqui, por um lado sim, que o Presidente da República possa também nomear o Governador do Banco de Portugal. Quanto à linha R, sim, é um reforço dos seus poderes, mas aqui no que respeita às entidades reguladoras e, portanto, estará dependente de outra matéria lá atrás, mas o que pretendemos é abrir a discussão e permitir que esta nomeação seja uma nomeação mais discutida, com uma reflexão mais abrangente. E isto faz-se, como sabemos, em sede parlamentar, e daí a nossa posição e a nossa proposta de audição parlamentar. E creio que foram estas as notas e, portanto, fico-me por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado também, Sra. Deputada. Agora passo para o mesmo efeito a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, em relação ao artigo 81 da IEL, esta alteração da IEL, que vem propor um novo artigo no que diz respeito à relação económica. Nós sabemos que é uma questão pertinente e sabemos que a relação económica é pertinente, particularmente no contexto como o atual. No entanto, não vemos necessidade de introduzir esta temática desta forma, como está estipulada no texto constitucional. Em relação à proposta do PSD, do artigo 133, vai na base e na sequência também do que o Chega propõe. Queria só dizer ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, quando refere que não é só sobre as entidades independentes. Não é só sobre essas entidades. E sim, queremos dar mais poderes ao Presidente da República, porque é normal. Agora, aquilo que nós não queremos é que continue a haver o que existe hoje, que é uma promiscuidade grande entre os membros do Governo quando saem e vão para as entidades reguladoras, que não existe o princípio da separação de poderes, não existe independência, não existe, inclusive, ética, porque, ao fim e ao cabo, eticamente não fica bem que se saia do Governo e vá, por exemplo, para o Governador do Banco de Portugal, como recentemente aconteceu. E é por isso é que nós propomos a alteração a este artigo, desta maneira que aqui apresentamos.
Obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Começando por comentar as propostas dos outros partidos, começando pelo do Chega, linha M do artigo 133, em que há uma série de entidades, incluindo as entidades reguladoras e os seus presidentes, passam a ser nomeados pelo Presidente da República sob proposta do Governo. Acrescentar aqui um grau de distância em relação ao Governo que tem instrumentalizado entidades reguladoras, portanto, tenho alguma simpatia, mas tenho menos simpatia do que tenho pela proposta do PSD de introdução de uma linha R, em que a nomeação é feita com passagem pela Assembleia da República e com a possibilidade da Assembleia, após a audição, vetar os nomes se houver 2/3 da Assembleia que assim o entenda. É uma fasquia alta, 2/3, se calhar não funciona muitas vezes, mas já se aproxima mais daquilo que a nossa solução, penso continuar a ser a melhor, de obrigar estas nomeações destas entidades de serem precedidas de concurso aberto que possa ser devidamente escrutinado. As outras duas alterações do PSD, no artigo 164 e 165, relativamente às reservas, absoluta no caso do regime geral das entidades reguladoras e relativa no caso da criação e extinção dessas mesmas entidades, temos bastante simpatia por elas e registamos também os comentários que o PSD fez de que entende que boa parte do artigo 81A, se não existir autonomamente, podia ser, pelo menos no seu espírito, incluído sistematicamente no próprio artigo 81, coisa que o PS também acabou por aludir. Agora, o que eu queria responder, efetivamente, é aquilo que assistimos aqui, que quando eu vejo partidos começarem a tirar argumentos de coisas que não estão aqui, fazer processo de intenções, eu tenho imediatamente a certeza que toquei num nervo qualquer. Porque o que a Iniciativa Liberal está a propor é que existam entidades reguladoras independentes. O que os senhores me vêm dizer é que, se há entidades reguladoras independentes, não pode haver Estado na economia. Qual é a relação? Não, disseram. Quer dizer, ter relação quer dizer que não temos Estado na economia. Não, Estado na economia, em concorrência com alguém, precisa de regulação. Precisa. E depois vêm-me dizer, mas ela não funciona, temos muitos casos que não funcionam. Mas não funciona exatamente porque não é relação independente. É uma relação totalmente dependente do Estado, melhor dito, do Governo de turno, desde logo dos seus orçamentos, e depois na forma como é organizada e pressionada. E os exemplos que o deputado Pedro Filipe Soares deu aqui, todos ilustram a falta de independência das nossas entidades reguladoras, de uma forma geral. Aquela que citou como sendo mais capaz de impor multas e de ser independente, acaba por não ser tão eficaz nos tribunais, mas aí temos que ver se é a autoridade da concorrência que está a ser incompetente na instrução dos processos ou são os tribunais que estão a interpretar mal, porque coragem e independência, eu acho que a autoridade da concorrência, regra geral, sem concessões, evidentemente, mostrou ter. E dizer que não funcionam quando há dezenas de países onde as autoridades reguladoras são fortíssimas e independentes e fazem tremer as pernas aos mais importantes grupos económicos, é ignorar completamente a história económica. Portanto, volto a dizer, este artigo faz sentido estar aqui por ter a organização económica de um país que tem uma economia de mercado sem prever um papel forte de regulação, é uma omissão grande e grave. Se me querem dizer, é melhor que estivesse no artigo 81 do que ter um 81 ato totalmente novo, discutamos isso. Não podemos é dizer, E não vale comparar com outras entidades reguladoras de outras áreas, porque para a organização económica isto é absolutamente central. Sem entidades reguladoras fortes, independentes dos governos de turno, nós vamos ter problemas económicos sempre. Não vamos ter concorrência suficiente sempre. Não vamos ter os direitos dos consumidores devidamente protegidos sempre. E se não entendem isto, não entendem mais nada.